Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes os desejos de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Bom dia, ouvintes. Vamos hoje avançar para o número 4 de A Arte Fotográfica, de abril de 1884. Com a leitura de parte do artigo A Fototípia. A fototípia é hoje, na opinião geral, baseada numa multidão de factos, o primeiro, o mais perfeito e o mais importante de todos os processos de impressão fotográfica. Presta-se a todo o género de fotografia, molda-se a todas as aplicações possíveis e os seus resultados rivalizam com os mais belos que até agora se têm obtido pelos processos mais completos. E, sobre todas, ressalta a vantagem da inalterabilidade das provas, o que, de resto, é hoje reconhecido e utilizado por todos. O prémio de 8 mil francos, estabelecido pelo Duque de Linz e concedido a Pontevin, foi maravilhosamente aplicado e justamente concedido. Ninguém melhor do que o falecido e célebre Pontevin preencheu as condições do programa. Naquele tempo julgava-se a realização de tal desidrato um meio fácil e rápido de impressão fotográfica permanente, como uma descoberta que se poderia talvez atingir com dúvida. Pontevin, dotando com ele a arte fotográfica, bem mereceu de todos e nem tão escassos de aplausos devemos ser que não reconheçamos a imensidade gloriosa do caminho percorrido por aquele lutador indefeso. Há muito que a fototípia saiu do domínio da meia dúzia de casas estrangeiras que a exploravam como um monopólio legítimo. O processo tinha excessos de delicadezas e precauções que não era para todos pô-los em prática e muito menos superá-los. E era isso que conservava ilimitadamente o monopólio de que falamos, que se enriqueceu, alguém fez muito mal ao bem geral da nossa arte. Foi Jacobi, modificando os processos conhecidos, que tornou a fototípia absolutamente certa, dando resultados notáveis e constantes, contanto que se observassem todas as exigências do novo e delicado processo. Nós vimos um álbum, talvez um dos primitivos, do ilustre experimentador e confessamos que era do mais fino, do mais suave e bem acabado. Hesitamos por muito tempo porque o trabalho apresentado mais parecia uma impressão perfeitíssima a sais de prata. E o seu processo, embora trabalhoso, não era mais do que uma leve modificação dos processos existentes, tendo como base a feliz descoberta de Pontevin. Mas com tal ou qual mudança de fórmula, tal ou qual tour de main, que lhe dava um grande e belo valor industrial. Nós temos uma fatalidade única, a nossa indiferença por tudo que é belo e útil. Vivemos no nosso caminho do Ocidente, completamente alheios ao que vai pelo mundo. E só quando se lembram de nos explorar com anúncios e reclames mirabolantes que nos enfiam pelos olhos dentro os estupendos resultados de uma tentativa qualquer, é que nós acordamos e vamos então macaquear os felizardos da Terra, porque não vemos senão o resultado prático, imediato, palpável e mais nada. Ora, dessa indiferença geral e desse positivismo continuado, destacou-se um homem ilustre, um apaixonado, cheio de generosidade e magoado altamente pela estranha pequenez das nossas coisas e dos nossos homens. Não pôde conservar-se indiferente. A fototípia vinha auxiliar esplendidamente com a duração ilimitada das suas provas e a perfeição absoluta dos resultados. Toda a brilhante corte de aplicações das aplicações da fotografia. Não recuou diante das despesas que não podiam deixar de ser enormes. Hoje esqueceram esses sacrifícios, porque agora já todos nós estamos habituados a tratar a fototípia como um bem adquirido e grátis. Não se furtou a sacrifícios, não hesitou diante de nenhum atrito, por mais invencível que parecesse. E acompanhado de um talento robusto, de um gosto inexcedível, nunca abandonado, de uma vontade de ferro, viu coroados de um êxito colossal os seus esforços para dotar o país com mais essa fonte de vulgarização da ciência. Dizendo isto, logo todos sabem que falamos de Carlos Relvas. O retrato de hoje foi tirado à entrada do Louvre, na área parisiense denominada Quartier des Tuileries. Apresenta-se em formato e cores habituais e mostra-nos a minha filha em meio corpo, vestindo uma suéter branca com estampagem de um retrato de Anne Gides, tendo aos ombros as correias da sua inseparável mochila Camel. O pano de fundo da foto é uma das alas do museu, onde se localiza uma das pequenas pirâmides de vidro e um lago artificial, o Louvre. O Louvre começou por ser uma fortificação construída por Filipe Augusto no fim do século XII para proteger a cidade dos invasores. No início do século XVI, o rei Francisco I converteu-a num palácio real, função que manteve até 1793, época em que se transformou no Museu do Louvre. A nossa visita ao museu foi apenas parcial. E digo parcial porque necessitaríamos de mais de uma semana para o percorrermos como desejávamos. Assim, marcámos os pontos de interesse que não pretendíamos perder. A Vitória de Samotrácia, a Vênus de Milo, a Mona Lisa, entre outros. Ainda que o Louvre não seja o meu museu favorito de Paris, porque esse lugar cabe ao Museu Rodin, onde se expõem as obras do escultor que mais admiro depois de Miguel Ângelo. E por falar em Miguel Ângelo, no Louvre tivemos a ocasião de ver as suas esculturas de escravos. Elas mostram-nos como a figura do escravo parece subitamente emergir do bloco de mármore que o cinzel de um grande escultor esculpiu na perfeição. Mas voltando ao Museu Rodin, tive a triste surpresa de verificar que todas as fotos que aí tirei não saíram, como também não saíram as excelentes fotografias panorâmicas que tínhamos tirado no Sacré-Cœur. Percalços de um tempo em que a tecnologia não era tão avançada como hoje. Perante observação, dispõe certamente de outra ou de outras fotografias associadas a esta, desejaria fazer algum comentário sobre elas. Direi, selecionei outro retrato onde a minha filha enverga a mesma indumentária. Presume-se, portanto, que foi tirado no mesmo dia. Saliente que a qualidade e técnica utilizada nesta película são mais deficientes do que no retrato do Louvre, pois além da imagem desfocada, cortei os pés ao modelo. Contudo, conseguimos ver, em pano de fundo, o Arco do Triunfo do Carrossel. Este arco foi mandado construir por Napoleão Bonaparte entre 1806 e 1808 e foi terminado em 1809 sob o risco de Charles Percier e de Pierre-François Léonard Fontaine. Os seus baixos-relevos foram desenhados por Charles Meunier. O arco tem no topo uma quadriga que replica os cavalos de bronze de Constantino I e os seus baixos-relevos celebram o triunfo de Austerlitz, a capitulação de Ulm e outros feitos napoleónicos. Outra recordação feliz deste dia engloba o nosso passeio pelos belos jardins de Tuileries, que devemos dizer Jardim de Tuileries, delineados em 1564, mas que, 100 anos depois, foram redesenhados por André Le Nôtre, jardineiro de Luís XIV. Consequentemente, a canção que escolhi para hoje é L'Important c'est la Rose, de Gilbert Bécaud.
Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème. T'as le cœur comme en carême, et pourtant l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. C'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi.
Estamos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo-vos a todos um dia feliz e espero que queiram partilhar connosco as suas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.